Prova Virtual, por Pedro Filipe Maia.
Muito bem-vindos ao podcast Prova Virtual, hoje com João Neto, empresário. Começou a correr apenas depois dos 45 anos e uma década volvida completou alguns dos mais difíceis desafios do mundo. Por exemplo, a Maratona do Polo Norte ou, mais impressionante ainda, 7 maratonas em 7 dias consecutivos e em 7 continentes diferentes. Um desafio que inclusive consta nos livros de recordes do Guinness. Como foi possível? Pergunto a vocês. O João conta-nos tudo e eu só adianto que houve muita peripécia pelo meio. Venham daí conhecer uma história que desafia todos os limites. João Neto.
Muito bem-vindo, João Neto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, neste caso o meu convite. Houve uma casualidade antes do podcast, já tínhamos agendado a nossa conversa e acabamos por coincidir no mesmo sítio de almoço e eu acabei por... Toda a conversa que eu queria ter aqui gravada tivemos ontem e eu vou tentar replicar da mesma forma interessante que conversamos ontem ao almoço, que foi muito bom partilhar aquelas histórias que o João tem maravilhosas para contar, mas para quem não conhece o João Neto, eu desafio a dar aqui uma breve introdução de como é que é a sua vida. Eu tinha aqui escrito uma frase que é: o João é um empresário que depois da vida profissional veste uma capa quase de um super-herói desportivo.
Olá Pedro, eu é que agradeço o convite. Super-herói? Não, de forma nenhuma. tudo menos isso, nada, não viste essa capa de forma alguma.
Ora, mas bem. É uma pessoa diferente, sobretudo no mindset, quando se mete em algum desafio, não gosta de desafios pequeninos.
Né? Ora bem, eu acho que o estímulo, eu acho que efetivamente o nosso estímulo de vida é precisamente esse, é tentarmos cada vez ir mais longe, cada vez irmos ao mais complexo, cada vez irmos ao mais complicado. Esse é efetivamente o meu drive que tenho tido toda a minha vida. Comecei a trabalhar com 16 anos de idade, a estudar à noite, enfim, com 17 anos já tinha uma empresa com muitas pessoas a trabalhar e, portanto, a minha orientação, o meu mindset, como o Pedro referiu e bem, o meu mindset sempre foi, efetivamente, tentar progredir, portanto, tentar aprender sempre com os que mais sabem, naturalmente, e tentar pautar sempre pela positiva, portanto, tentar, tanto quanto me fosse possível, chegar sempre cada vez mais próximo dos melhores. E esse sempre foi, efetivamente, o meu grande objetivo. Em relação aqui a este tema das corridas, efetivamente, eu só comecei a correr com cerca de 47 anos. Portanto, quer dizer, comecei para ir com 46, sensivelmente. Ali eu tinha um dos meus filhos, o meu filho mais velho, jogava naquelas escolinhas ali do Benfica, moro aqui relativamente perto do estádio. Ora, como tinha que aguardar que ele acabasse os treinos, acabei por calçar uns ténis e começava a correr à volta do estádio, que aquele piso até é bastante bom ao pé das portas de entrada, e foi assim que tudo começou. Ao fim de 15 dias já estava a dar 5 voltas, ao fim de mais 3 ou 4 dias já estava a dar 10 voltas, e por aí fora, enfim, dei por mim, ao fim de um mês e pico, já estava a fazer meia maratona cada vez que o miúdo estava no treino.
Sem nenhum background desportivo do seu lado, João? Tinha praticado, não sei, na infância alguma coisa?
Já tinha praticado muitas coisas. Eu andava imenso, isto a corrida surgiu-me tarde, porque a minha especialidade nem sequer era corrida, de todo, a minha especialidade era bicicleta, gostava imenso de pedalava muito e treinava bastante ciclismo. Muito, quer dizer, muito, obviamente, dentro de um amador, como é evidente, não é? Mas tinha treinos em ginásios com uma ótima orientação 3-4 vezes por semana, e depois tinha treinos, enfim, passeios, treinos, como queremos chamar, de BTT ou de estrada, porque fazíamos na rua sozinho. O que é que sucede? A partir de... exagerei, portanto, não propriamente na rua, mas exagerei muito nos ginásios. Eu na rua utilizava equipamento muito adequado, os homens têm este problema que é a questão da próstata, não é? E portanto eu na rua utilizava equipamento muito adequado e acautelava tudo isso, mas nos ginásios efetivamente facilitava bastante e acabava por passar muitas horas em ginásio, era uma hora e meia a dia, 4 vezes por semana, enfim, eram muitas horas ali a treinar, a massacrar, claro que acabou por correr mal, claro que acabei por ter um problema. E o médico, a primeira reação foi claramente, durante um ano, zero de possibilidade de pedalar. A bicicleta de estrada até a vendi logo para não estar a olhar para a bicicleta todos os dias. A de BTT tem a vantagem que tem suspensão integral. Portanto, enfim, se quiser pedalar, obviamente tem menos performance, mas com o amortecimento é menos nocivo. O caso da estrada, obviamente, a flexibilidade é quase nula, embora fossem fibra de carbono, mas quer dizer, mas a flexibilidade é quase nula, portanto era muito mais nocivo, portanto, para o problema que eu tinha naquela época. E portanto daí, o que é que eu fiz? Comecei a correr, porque era o único desporto que efetivamente eu podia fazer, correr e natação. O background que eu tinha, sempre fiz bastante desporto, andava de bicicleta, treinei Muay Thai, kickbox durante alguns anos, corri em velocidade em karting, portanto tinha muita preparação física para obviamente depois também ter uma boa performance também nessa matéria, fazia ski alpino, fazia ski náutico, tinha as concessões nas praias durante muitos anos, e até da instrução de ski durante alguns anos, portanto, enfim, estava sempre claramente com muita atividade. E sempre tive muita, muita, muita atividade. Tinha atividade profissional, tinha atividade desportiva, tinha ambas, portanto, eu tentava sempre conciliar enfim, o pouco tempo que me restava. Normalmente, se elas tinham um encontro longe, tentava ir de bicicleta e depois voltava de carro com a bicicleta em cima, ou ia correr, ou mais tarde, para aproveitar o tempo, sei lá, os meus filhos, por exemplo, tinham o almoço em Cascais, às vezes ia de Lisboa a Cascais a correr, quando lá chegava tomava um duche, estava prontinho para o almoço, já ficava o treino do dia feito, portanto, enfim
otimizava o tempo
ao máximo, de maneira que conseguisse chegar a todo lado, porque também sempre fui empresário, também durante muitos anos também geri empresas, enfim, multinacionais com rigor e com um nível de exigência muito elevado, e portanto tentava conciliar todas estas minhas atividades, não só profissionais como pessoais, além obviamente de ter filhos e ter família e ter que gerir também toda essa parte que toma obviamente muito, muito tempo e muita dedicação.
Sim, exige uma gestão de tempo
claramente.
Essa gestão de tempo, de ter que esperar pelo filho, otimizou mais uma vez o tempo a correr e nasce outra vez, volta o bichinho e nunca mais larga essa distância, ou as longas distâncias, começa por aí, não é? O bichinho de voltar.
Eu fiz uma primeira prova de 5 km, fiquei frustradíssimo porque 5 km ainda nem tinha transpirado basicamente, tentei fazer ali uma batotazinha, passar para os 10, já não me deixaram, obviamente o meu dorsal era de 5. Um mês depois, ou qualquer coisa que o valha, já estava a fazer uma de 10, depois fiz uma prova, isto provas oficiais, fiz uma de 21, fui logo correr a Maratona de Lisboa, portanto, naturalmente, os 42.125. Entretanto, fui inscrevendo, tive sorte no sorteio, saiu-me logo o dorsal, logo à primeira, em Nova Iorque. E corri a Nova Iorque. Quando cheguei a Nova Iorque, deparei-me com uma White Wall que tinha uns nomes, que eu fui perguntar o que é que aquilo queria dizer. Lá um indivíduo da organização, ele explicou-me que naqueles nomes figuravam as pessoas que tinham conseguido fazer as 6 principais do mundo da World Marathon Major. Ora bem, claro, eu como era a minha segunda maratona, achei que era logo um bom desafio, e assim foi. dediquei-me também a essas provas. Que acabei em Boston em 2018. Portanto, fiquei com o World Marathon Major também, que eram as maratonas de estrada.
O que é que recebes alguma medalha especial? Ou algum...
Recebe-se. As provas que constam, lá vê se não me falha aqui nenhuma, é Boston, é Chicago, é Nova Iorque, é Tóquio, é Berlim e Londres. E quando consegue concluir essas 6, sim, recebe a medalha, passa a figurar dos atletas no mundo que fizeram a World Marathon Major, onde estão lá uma série de portugueses, e até com bastante sucesso, uma série de portugueses. Portanto, isso para mim passou a ser, obviamente, um objetivo, que felizmente consegui concluir em 2018. Só que, entretanto, a minha forma de ser e aquilo que eu gostava, enfim, não era propriamente as maratonas de estrada, Aliás, eu gosto muito mais de ultramaratonas até do que propriamente maratonas, e até gosto muito mais de trail do que propriamente de estrada. É muito mais diversificado, temos muito mais, enfim, paisagens lindíssimas. Não é que eu olho muito para elas, portanto, mais focado na corrida do que propriamente, mas de qualquer forma,
enfim, ajuda sempre.
Ajuda bastante, ajuda bastante. E portanto, qual foi o objetivo que eu tive? Inscrevi-me e acabei por ser aceito para a North Pole Marathon em 2017 e fui correr a Maratona do Polo Norte. Correu razoavelmente bem, uma temperatura horrorosa negativa. Ele tem histórias e histórias e histórias, dava para escrever um livro só com aqueles três dias de Polo Norte. Prova duríssima, portanto, a prova era uma prova naturalmente com 42 quilómetros. Havia o perigo dos ursos aparecerem, portanto, reduziram o universo da prova para 13 voltas de 3.200 metros para que o ambiente fosse mais controlado. Portanto, no circuito de Barnell, que é um circuito onde o calote polar tem cerca de 2 metros de espessura só, portanto, ali tem uma catrefa de perigos associados, nomeadamente o gelo abrigo. É um sítio onde os comandos russos treinam durante 3 semanas, portanto, 3 semanas depois ou antes, já não, ou antes das 3 semanas, ou depois dessas mesmas 3 semanas, não há vida, portanto, não é possível lá estar. Corre-se o risco do gelo abrir porque está calor, a seguir, temperaturas tão negativas, também não pode haver vida. Portanto, ambas são más, uma numa vertente, outra noutra. Conseguimos, eu fui com outro português na altura, conseguimos, portanto, concluir essa prova. A prova foi complicadíssima porque as temperaturas eram muito, muito baixas, nós tínhamos sensações térmicas que chegou à ordem dos menos 50, portanto, a média andava nos menos 40, é muito frio mesmo, é muito
Eu vi
frio,
uma
portanto.
fotografia, João, correu com muito equipamento. Tem ideia do que é que tinha vestido para combater
Tenho.
uma temperatura dessas?
Tenho. As pessoas, eu também não tinha, portanto, eu digo às pessoas, enfim, não é que eu esteja num patamar diferente, que eu também não tinha até lá estar. A primeira coisa que as pessoas têm é uma tendência de pôr roupas quentes. Ora bem, ali não se pode pôr uma roupa quente por uma simples razão, porque nós, a partir do momento que começamos a correr, começamos a gerar calor, e a partir do momento que começamos a gerar calor, transpiramos, e mal transpiramos, começamos a congelar, não é? Portanto, começamos a criar um núcleo de gelo na parte interior da roupa. E foi como estava a suceder. Portanto, eu não parei na primeira volta, porque havia uma base que era ao fim de 3.200 metros, onde nós nos podíamos aquecer. Eu não parei nessa base. Dei a segunda volta. À terceira, tive mesmo que parar. Porquê? Porque eu estava a correr e parecia que estava a entrar em hipotermia. Entrei numa tenda aquecida a gasóleo. E qual é o meu espanto quando abro o casaco? Eu tinha uma camada de gelo, enfim, não quero exagerar, mas com mais de meio centímetro de espessura, mais de meio centímetro de espessura, que me estava a congelar o corpo completamente. Parti para conseguir tirar a camisola e para mudar de roupa. Portanto, aquelas roupas são roupas técnicas. Cometi um erro. Eu tinha comprado roupas muito bem apetrechadas, andámos a correr em câmaras frigoríficas dos hipermercados. Para conseguir tentar, nós em Portugal não temos essas condições climatéricas, nós estávamos claramente em desvantagem em relação aos outros atletas. A maioria eram polacos, franceses, norte-americanos, canadianos, portanto, que tinham condições naturais com menos 35, com menos 40 para treinar, e nós não, não é? Nós estávamos numa época em que a temperatura média em Portugal era 25 graus, portanto, quer dizer, só mesmo em câmaras frigoríficas, mas o qual não se consegue fazer simulações, porque não conseguimos fazer simulação do vento, por exemplo. O que é que sucedeu em termos de roupa? Aquilo é uma coisa absolutamente horrorosa, é indescritível. A roupa técnica muitíssimo bem preparada, é uma roupa muito boa em termos de interior e mesmo casaco exterior, etc. Só que nada que ninguém consegue prever as temperaturas com sensações térmicas que aquilo atingiu, segundo a organização, estava a ser a pior prova que eles tinham realizado, e a prova já se realizava há alguns anos. Em termos climatéricos, portanto, estava efetivamente bastante complicado. Não, para além disso, o piso, como tivemos que passar muitas vezes, tínhamos que passar 13 vezes no mesmo local, aquilo parecia um pântano, percebe? Portanto, a quarta passagem, 50 atletas a passar, estava tudo despapassado, não é? Portanto, o desgaste físico era uma coisa absolutamente brutal, brutal, porque nós enterrávamos em muitas das zonas, nós enterrávamos quase até ao joelho. Nós tínhamos ali uma zona com 300 ou 400 metros, que eu lembro perfeitamente. Aliás, inesquecível, nunca mais me esqueci daquela zona. Portanto, nós enterrávamos quase até ao joelho. Imagina o que é o esforço físico no meio de tudo aquilo para conseguir vencer esses obstáculos. Portanto, essa foi a prova que eu até então tinha realizado com enfim, mais complexa. Quando saí do Polo Norte, entusiasmei-me, confesso-me, pelas provas de grau de dificuldade elevado. E então, assumi que iria juntar o Polo Norte à Antártida no mesmo ano e consegui e fui aceito na União Glaciar da Antártida, onde corri em novembro, e portanto voltei para o frio, aí com mais vento, a temperatura um bocadinho menos negativa, mas com muito mais vento. A prova, a primeira parte, espetacular, os primeiros 21 km, segundos, uma coisa completamente indescritível, horrorosa, com vento de frente. Eu quase que voava só de... Houve partes do percurso que eu nem conseguia quase andar.
É o pesadelo de qualquer desportista outdoor, mas imagino que nessas latitudes seja bem pior.
Sim, é completamente. É completamente. Aquilo, 89, latitude 89.2, a coisa aí já é um bocadinho mais complexa, um bocadinho mais complicada. Ora bem...
Mas eu ia lhe dizer, porque obviamente vai estar na descrição do podcast, mas para aqueles que não são tão atentos, o que é que me levou também a falar com o João foi, passou em todas as televisões, em muitas reportagens, a sua, talvez a grande façanha, vamos ver daqui a uns tempos, mas para já, que me chamou muito a atenção, que foi correr 7 maratonas em 7 dias, em 7 continentes diferentes, e isto não estou a exagerar, é literalmente isto, João. E o João já me contou ao almoço algumas das peripécias, eu não sei o que é que quer e o que é que não quer, o que é que pode e o que é que não pode contar, mas há, lá está, parece que sempre que se mete num desafio as coisas ainda se dificultam mais por uma ou outra razão, e o João, mais uma vez, conseguiu superar o desafio com muitos obstáculos, não é?
É verdade. Ora bem, eu sou um atleta amador, enfim, cuidado que tenho, só posso ser amador, não é? Já não podia ser profissional. Eu tenho, neste momento tenho 55 anos, quando fiz essa prova estava com 52 mesmo a chegar aos 53, portanto já não é propriamente uma idade normal para fazer para abraçar um desafio dessa dimensão e dessa natureza. Porquê é que eu lá fui parar? Eu estava completamente motivado em receber, enfim, em entrar para um núcleo muito restrito de atletas, que era o Grand Slam Marathon Members, que só é possível para quem consegue correr nos 7 continentes. Os 7 continentes temos que interpretar o América do Norte e a América do Sul, portanto, só, enfim, perante a organização são continentes diferentes, embora não sejam, daí a razão de serem os 7 continentes. E quando eu estava a marcar, faltava um continente para conseguir concluir esse target, deparei-me com esta prova. Achei altamente entusiasmante conseguir dar uma volta ao mundo em 168 horas, achei que era efetivamente o desafio dos desafios. E assim foi, inscrevi-me, enfim, já tinha um vasto currículo de provas extreme e fui automaticamente aceite, porque a organização que faz a World Marathon Major, desculpa, a World Marathon Challenge, é exatamente a mesma que gera o Polo Norte, o deserto do Atacama e o Polo Sul. Portanto, o que acontece aqui foi, quando me surgiu esta oportunidade, eu imediatamente abracei, O que é que consta nesta prova e, enfim, o que é que me sucedeu, que foram tantas peripécias, tantas coisas, tive ser até de... As pessoas meteram-se comigo, porque eu comecei a preparar a prova com 8 meses de antecedência. E toda a gente se meteu comigo, enfim, porque achava que 8 meses era uma brutalidade. Eu achei que não era. O meu treinador, que é o Paulo Conde, que, enfim, usou de empresário, Ano Conde, treina atletas de triatlo, achei que era a pessoa mais indicada, por várias razões. Primeiro, porque é uma pessoa muito atenta a todos os pormenores, uma pessoa, uma estudiosa nata, que estuda todos os pormenores. Tentamos improvisar tanto quanto é possível e tentamos simular tudo o que é possível nos treinos, para tentarmos minimizar todas as questões que nos possam eventualmente vir a acontecer durante a prova. Tenho uma equipa médica, obviamente, grande, tenho uma equipa de fisioterapeutas também, onde eu fazia fisioterapia de prevenção, dia sim, dia não, 2 horas de dia para eu próprio aprender a fazer fisioterapia a mim próprio, porque quando fosse para a prova iria estar sozinho. Nós, Portugal, como sabe, como imagina, enfim, somos sempre um país onde os patrocínios são sempre muito escassos e, portanto, aquilo são provas muito avultadas, custam muito caro. Essa prova só em inscrição eram 36 mil euros, fora tudo o resto. Nós estamos a falar de um projeto mínimo na ordem de 60 mil mais, para mais e não para menos. Nós temos que lá chegar, temos os briefings, temos os hotéis, temos os custos todos associados à preparação, temos o regresso e temos todos os riscos associados caso nos aconteça qualquer coisa em qualquer parte do mundo. De acordo com a organização, nós temos que apanhar um avião no aeroporto a seguir e regressar ao nosso país. Portanto, isso são tudo custos, obviamente, a nosso cargo. Portanto, estamos a falar de um projeto mínimo à ordem de 60 mil euros, dos quais eu tive 28 ou qualquer coisa que o valha entre os patrocinadores todos. Mas enfim, pronto, o meu objetivo ali também não era propriamente o dinheiro, não ia lá para ganhar dinheiro, agora é tentar tanto quanto possível ter algum apoio nessa matéria, enfim, para não ser tão nocivo. De não ser nocivo, enfim, só para mim, não é?
O João conta-me um detalhe interessante que, entre muitos outros que devem haver, mas que é, por exemplo, marcar um hotel em determinados sítios onde não se sabe se a corrida vai começar ou não pelas temperaturas ou por diversos fatores que pode haver, ou seja, os hotéis têm que ser marcados com quase sem data de saída, não é?
Os hotéis são marcados e têm que ser assegurados. Por exemplo, quando, no tema, voltando aqui um bocadinho atrás, no tema do Polo Norte, em Svalbard, por exemplo, cuja temperatura normal são 30, 35 negativos, temperatura boa lá são menos 25, portanto é obviamente insustentável ficar na rua, e o que é que acontece? Nós temos que marcar hotel, sem data de saída, portanto temos que reservar, imaginemos ali com delta de 8 dias, mínimo, porque não sabemos quais são as condições climatéricas para que o avião possa descolar e se dirigir para o Polo Norte, não é?
Claro.
Portanto, nós nunca sabemos quanto tempo é que vamos ter que estar no hotel. E claro, aquela rapaziada faz-se valer disso, pede o valor que quer e obriga-nos a pagar 8 dias, por acaso no caso de Svalbard, tivemos lá 2 dias e paguei 8. Pronto, só para ter aqui uma noção, isto são tudo custos que nós não conseguimos calcular, não é? Claro. Não conseguimos calcular porque nunca sabemos o que é que sucede. Imaginemos que o tempo está muito mal no Polo Norte ou está muito mal na Antártida e nós temos que permanecer nos hotéis a aguardar que haja um slot temporal para que possamos ir para a prova. Uhum. Mas ora bem, voltando aqui um bocadinho atrás, agora um bocadinho à frente, aliás, no caso do World Marathon Challenge, eu, portanto, tive a fazer essa mesma preparação. A preparação começou muito cedo, começou 8 meses antes, felizmente comecei cedo. Foi-me diagnosticado um melanoma maligno na perna esquerda, que me inibiu de treinar cerca de 5 semanas. O que não foi pois exatamente 5 semanas, que as duas últimas eu já ia para uma piscina com os elásticos agarrados às pernas para não mexer as pernas, para não abrir os pontos, e nadava só com os braços para manter a parte cardio, não é? Não corria, mas em termos cardíacos continuava com o coração a trabalhar convenientemente.
Há que dizer que o período normal de recuperação dessa operação que fez não são bem as 5 semanas, não é?
Não, não são de todas as 5
semanas. Não é mais 5 meses.
Eu tenho que minimizar sempre essas coisas ao limite mínimo, e os médicos que, enfim, também já me conhecem, e então reforçam sempre os pontos. De maneira que...
Escandalizou um bocadinho a secretária que falou consigo ao telefone quando lhe disse que queria ser operado logo no dia seguinte, não é?
Exatamente, porque ia perguntar quanto tempo depois é que podia estar a treinar, e a senhora, enfim, perante um cenário tão grave, a senhora perguntava-me se eu estava preocupado com uma prova, e depois estou, porque eu já me comprometi, e enfim, isto requer... Para mim era impensável ir à prova, só se mesmo a saúde não me permitisse, não é? Ou um tema familiar que não permitisse com os meus filhos ou qualquer coisa que eu valha. Tinha que ser uma coisa muito extrema para eu desistir, normalmente não é o meu lema, para eu desistir de estar presente depois de me ter candidatado e depois de ter, enfim, feito tudo o que fiz para concentrar-me nessa prova. Ora bem, o treino foi muitíssimo exaustivo, portanto, era complicadíssimo. Eu estava a trabalhar, como estou hoje, não é? Estava a trabalhar. Tinha que fazer preparação física em casa, tonificação muscular pelas 6 e tal da manhã, a seguir ia trabalhar, miúdos, pôr na escola, miúdos, buscar, enfim, por aí fora. À hora do almoço saía a nadar, tinha treino de natação da ordem dos 4 km. A seguir ao almoço voltava a trabalhar, aparecia com os olhos sempre umas aurelazinhas à volta, as pessoas diziam que eu precisava descansar, estava com um ar muito cansado, estava cheio de olheiras, que não eram olheiras nenhumas, aquilo era a marca dos óculos, só que eu tinha vergonha de dizer que tinha estado a nadar, porque dizíamos, o senhor não trabalha, só faz esporte, enfim, e eu não sendo um atleta profissional, enfim, às tantas tentava não demonstrar como é que era o meu dia, porque as pessoas já achavam que eu era, enfim, obstinado pelas coisas, então nesse caso iriam achar que eu era demasiado obstinado pelas coisas. E, portanto, à noite, muitas vezes, era a hora que eu conseguia, ia correr. Eu corria cerca de 5 vezes por semana. Tinha o sábado, dedicava-me a bicicleta, normalmente, e o domingo era um dia de descanso. Portanto, à noite, muitas das vezes, não direi a maioria, mas muitas das vezes corria uma meia maratona, portanto, corria 21 km, mas no mínimo corria sempre 14, 15. Diariamente, de maneira a manter sempre o ritmo cardio e obviamente os músculos com alguma flexibilidade, de maneira que conseguisse manter alguma performance. Portanto, tive assim durante 6 meses. Quando cheguei ao 7º mês, portanto, um mês da prova, talvez excesso de treino, talvez excesso de alguma fragilidade já física, contraí 2 hérnias inguinais. Uma da esquerda já grave, a hérnia já era bastante grande. Aí prevaleceu a minha opinião e a opinião do meu treinador, do Paulo Conde, que era, ainda bem que começámos muito cedo, portanto o treino estava lá, o corpo estava preparado, já tinha feito todas as simulações possíveis, desde alimentares, desde câmaras frigoríficas nos hipermercados, a correr lá dentro.
Eu vi isso também na reportagem, acho que era giro contarmos isso antes de irmos da hérnia. Como é que treinava, como é que convenceu um supermercado ou um hipermercado a deixá-lo treinar dentro de uma câmara de congelados? Metia lá uma passadeira, não era?
Aquilo, as passadeiras partiam, portanto, as passadeiras não aguentam. As passadeiras, ao fim de meia hora, o gelo desprato, o óleo seca e as lagartas partem, portanto, não tem como, não é? E então optei por uma nova tecnologia muito promissora, que eram 2 cartões no chão. E corria sempre no mesmo sítio, eu nunca saía, portanto, eu só simulava a movimentação da corrida, mas não saía dentro do mesmo sítio, porque eu precisava estar num sítio onde fosse efetivamente muito frio. O único sítio que eu consegui foi num hipermercado ali na Ericeira, onde tinha uma sala de ultracongelados, que ia à ordem dos 32 graus negativos, 32 a 34 graus negativos, e era para aí que eu efetivamente ia treinar. Não foi uma tarefa fácil
Eu estou a
convencê-lo, não.
imaginar a chegar lá, olha, eu precisava de treinar aqui. O que é que lhe disseram?
Não, eu tive primeiro a falar com o administrador, tive que arranjar uma pessoa que o conhecesse, tive que lhe explicar que de 15 em 15 minutos tinha uma pessoa lá que abria a porta a ver se eu estava vivo, e portanto que havia ali uma série de situações que estavam acauteladas de maneira a que ele não ficasse tão preocupado que eu, à partida, não iria morrer dentro da câmara congelada. E, portanto, mas efetivamente é uma situação completamente fora de normal, não é? Portanto, aliás, aquilo era um espetáculo. Cada vez que me equipava para ir para as câmaras, tinha uma audiência. Eu fazia aquilo naturalmente numa sala que estivesse vazia, portanto, num frigorífico que estivesse vazio, por questões alimentares, óbvio, por questões de regras,
Higiene.
e de higiene alimentar. Aquilo era o espetáculo noturno, não é? Porque depois os funcionários do hipermercado iam todos para ali assistir àquele espetáculo de um maluco, passa a expressão, entrar numa câmara de ultracongelados para ir correr lá para dentro, não
Acho isso genial, ao mesmo tempo que lá está o detalhe, não é? Para se sujeitar àqueles limites, tem que simular o máximo possível.
Oh Pedro, nós temos que tentar simular o máximo possível, porque repá, nós temos ali uma amplitude térmica, e temos uma. Pensemos nisto. Nós, cada vez que fazemos uma prova, naturalmente no dia seguinte, os nossos músculos têm que relaxar, o ácido tem que ser diluído, que nós criamos, não é? Temos que ter uma recuperação efetiva. deitados numa cama. Nós ali o que acontece é, nós corremos num sítio, por vezes 10 horas depois já estamos a correr noutro. Como de repente estamos 18 horas depois a correr noutro, porque depende, obviamente, da distância da viagem. A metodologia era, nós chegávamos, tínhamos cerca de meia hora, e meia hora depois já estávamos a correr outra vez outra maratona. E toda a recuperação é feita a 40, 42 mil pés de altitude, onde os músculos não conseguem relaxar, como é evidente, mas uma pressão atmosférica brutal, onde eu tinha que massajar as pernas, onde eu fazia as drenagens com umas meias insufladas, obviamente, para fazer as drenagens, onde tinham os rolos, eu fazia meia hora de cada coisa de seguida, portanto, eu tinha uma média para dormir em cada 24 horas, na ordem das 4 horas, eu não dormia mais de 4 horas, mas a minha adrenalina também não me permitia, porque eu mesmo pudesse dormir também não queria, porque eu estava completamente ansioso pela prova no dia seguinte. Tinha ali um problema acrescido, que era o facto de ter as hérnias. Eu não podia demonstrar a ninguém que tinha umas hérnias, porque era contra as regras, o risco obviamente é iminente, não é? Se aquilo rebentasse, a coisa era muito grave mesmo. Portanto, o que é que eu fazia? Eu fotografava as hérnias no avião, cada vez que aterrava no aeroporto enviava para o cirurgião que me acompanhava em Lisboa, e ele é que me dizia o que é que eu podia fazer na prova seguinte. E, portanto, eu recebi diretrizes muito fugazes, não me dava a mínima hipótese, até se chegaram a zangar comigo, que eu tinha que aproveitar as 8 horas que a organização dava para as provas. Eu tinha que ir efetivamente muito devagar para não hipotecar, obviamente, o projeto, senão o corpo não iria aguentar. Ora bem, há sempre ali um misto que tem que ir devagar, eu tinha essa consciência, mas depois ao mesmo tempo também não queria ir assim tão devagar, portanto andava ali numa média das 4 horas e picos cada prova, e tinha a organização em Lisboa com uma grande pressão, dizer que tinha que obviamente reduzir no mínimo para as 6 horas, o que eu nunca fiz, mas pronto, mas de qualquer forma minimizei, então poupei-me ao máximo até Madrid. Já agora acho que uma coisa que nós ainda não explicámos, o que é que consta esta prova, que é uma coisa relevante. Esta prova consta, portanto, a prova começa no dia 31 de janeiro na Antártida, dia 1 de fevereiro em Cape Town, 2 de fevereiro em Perth, na Austrália, 3 no Dubai, 4 em Madrid, 5 em Santiago do Chile e terminamos dia 6 em Miami. Portanto, isto tem que fazer 168 horas, porque se fizer mais do que 168 horas já não conta para o target Guinness Book, etc., que esta prova é qualificada. Portanto, para as pessoas terem uma noção que todo o cuidado é pouco. Portanto, todo o cuidado é pouco. Qual é que foi, como é que eu geri duas hérnias complicadíssimas, como é que eu consegui gerir essas duas hérnias? Muito Voltaren. Muito, muito relmos relaxante, com 2 gramas de relaxante muscular, o que fez com que eu minimizasse um bocado as dores, mas com um problema grave, com problemas de estômago complicadíssimos. Portanto, o que é que fazia? Eu até corria com algum ritmo, até, enfim, me aproximava ali dos atletas, daquele núcleo de atletas que iriam à frente, e são atletas profissionais. Só que depois tinha que parar, porque tinha desarranjos intestinais brutais, onde tinha que parar. Portanto, eu até a Madrid andava a parar cerca de 4 vezes por cada prova, o que é péssimo, porque os músculos arrefecem. Eu levava equipamento para contrair, com straps, para contrair as hérnias, tinha que tirar aquilo, mas depois tinha que voltar a pôr exatamente no mesmíssimo sítio, porque senão, caso contrário, a hérnia, em vez de ir para dentro, ainda saltava para fora com uma bolha, que ainda era bem mais grave. E, portanto, andei a gerir esta minha vida complicadíssima até Madrid. Em Madrid tive um episódio perfeitamente caricato, que foi ficar sem mala, porque estava a fazer uns filmes para enviar para a televisão cá para Portugal, que me tinham pedido, não estava atento àquilo que disseram, e pus a minha mala cerca de 2 ou 3 metros ao lado do sítio que era para pôr. E os senhores, como aquilo é um World Challenge, o que estivesse mais atento, e então deixaram-me lá a minha mala, e a minha mala seguiu no porão do avião para Santiago do Chile. Quando eu aterro em Madrid e sou confrontado com a triste realidade, não tinha nem os equipamentos para contrair as hérnias, tinha uns sapatos de descanso comprados aqui na Decathlon em Lisboa, umas calças de fato de treino, e não tinha rigorosamente nada para correr, e imagino já levava 4 maratonas nas pernas, imagino o que é que é. Portanto, eu pedi um equipamento emprestado a um atleta top mundial, foi o indivíduo que conheceu um lugar, aliás, um polaco, com quase 2 metros de altura. Eu tenho 1,70 m, portanto vejam logo ali a diferença, que me emprestou, deu-me um saco de plástico com uma roupa completamente encharcada de suor do dia anterior, e foi a roupa que eu vesti, foi a roupa dele, que lhe agradeci muito.
Mas ele não havia tempo para, já explicou,
não havia tempo rigorosamente
para chegar e começar a maratona, não havia tempo para ir a lado nenhum comprar nada.
Não havia tempo rigorosamente nenhum para nada. Mais grave do que isso, faltavam os sapatos. Não tinha meias de compressão, como é óbvio, né? As meias dele eram meias que um indivíduo com 2 metros de altura, como pode imaginar, a compressão que me fazia era um zero, eu estava a nadar dentro das meias. Os ténis, os sapatos, foi uma pessoa que, um brasileiro que eu já tinha conhecido na Antártida, que me emprestou, com 2 números acima do número que eu costumo usar, novinhos em folha, portanto, é assim, não, nada podia ser pior, não é? Nada podia ser pior. E pronto, essa prova correu efetivamente muito mal, 5 horas e 20 ou 21, assim, uma coisa qualquer. Perdi ali os meus lugares, que estava tão contente a tentar mantê-los, perdi 6 ou 7 lugares na geral. Não era esse, obviamente, o meu foco, porque eu não podia competir ao nível que gostaria e como me tinha preparado por causa das hérnias, mas pronto, mas estava a tentar fazer a melhor figura que era possível. E, portanto, fiquei sem o equipamento e vim completamente aflito para concluir essa prova. Aquilo deu-me um alento suplementar, pior do que aquilo já era difícil de correr, só se fosse desistir mesmo. Né? Portanto, aproveitei o voo entre Madrid e Santiago do Chile, cerca de 14 horas de voo, para fazer o restabelecimento muscular. Em vez de dormir, como os outros atletas foram, fiquei, enfim, deitado no chão do avião a fazer massagens e drenagens, práticas às minhas pernas, de maneira que conseguisse recuperar os músculos. Fotografei as hérnias, obviamente, quase a aterrar, enviei para Portugal e tive ordem de soltura de Portugal a dizer, olha, falta só Miami, falta EFT em Miami, se alguma coisa acontecer já dá para chegar a Portugal, porque no dia seguinte regressava. Aquilo é tudo don't stopping, não é? E, portanto, essa prova já foi uma prova diferente. Portanto, essa prova já fui correr com gana, já fui correr com velocidade. Na altura, recordo-me, consegui fazer um 11º à geral, com uma paragem também de desarranjo intestinal, portanto, senão até tinha estado um bocadinho mais para a frente, mas já foi bastante bom. E lá consegui fazer a prova. A partir daí, foi rumo Miami, né? Rumo Miami, chego a Miami, hotel, a experimentar a minha roupa de contração das hérnias, estou no quarto e ouço o tiro de partida dos atletas. Portanto, ok, a coisa mais frustrante do mundo, estava eu no quarto e estavam os indivíduos a partir, fizeram a chamada, não estava, e não foram de modas, não é? Arrancaram e acabou. Bem, eu saí disparado do hotel.
Uma sacanice, mas...
Completamente, completa, porque ainda são pessoas todas que se conhecem, que estavam a coabitar naquele ambiente, enfim, tudo levado ao limite.
Aquela bolha de competição, toda a gente se conhecia.
Toda a gente se conhecia, não é? E eu sou uma pessoa naturalmente sociável e conversei com todos, então toda a gente sabia quem era, quem não era, portanto, enfim, toda a gente deu obviamente por falta, mas ninguém teve preocupado com o tema. Arrancaram, eu quando passei no pórtico de partida, a prova já levava 4 minutos e 45, se a memória não me falha, e portanto, a partir daí, ia correr sempre atrás do prejuízo, não é? Deitei fora todos os alimentos que levavam. Deitei fora, inclusivamente, o meu colete, que tinha custado dinheiro em Lisboa, deitei-o fora, para o chão mesmo, e fui com os sapatos, com os ténis, com os calções e com a camisola. Era a única coisa que eu dispunha para começar a prova. Enfim, arranquei muito rápido, comecei a apanhar os últimos atletas ao quilómetro 2, ainda consegui lá ultrapassar dos 40, ainda consegui ultrapassar 26, ainda consegui tirar um 14º à geral. E pronto, e foi assim esta minha odisseia da World Marathon Challenge. Fantástico. que o importante obviamente era pontuar, e o importante obviamente era tentar chegar ao fim, enfim. Sim. Principalmente tendo em conta a idade que eu tenho, os atletas que lá estavam, a maioria tem uns 20 e tal anos que eu, né?
Isso é incrível o desafio, obviamente, mas também há aqui um outro lado que eu na nossa conversa offline percebi, uhum, e é um tema que já partilhamos, ambos gostamos muito, que é, revela-se também um bocadinho o seu lado da força psicológica, e há quem diga que, sobretudo nas provas, 90% do desafio é psicológico e 10% é físico, porque o treino depois faz o resto do papel, mas sobretudo num desafio destes e nos desafios que o João faz, a parte psicológica faz uma grande diferença. Eu sei que o João também dá muito valor a isso.
Oh, Pedro, eu dou o máximo de valor a isso, né? E preparo-me muito, muito, muito psicologicamente. Eu, se estou em baixo, por qualquer razão, o meu treino diário é horroroso, corro-me pessimamente. Não tenho paciência para correr, corro desmotivado, fico cansado, porque o sucesso depende do entusiasmo que nós colocamos naquilo que fazemos. Esse é que é o tema. Portanto, depende do entusiasmo que nós colocamos. E se nós colocarmos um bom entusiasmo, normalmente temos sucesso. Se nós estamos motivados, normalmente somos condenados a insucesso. Este tipo de provas, que estamos a falar a um nível extremo quanto este, é preciso ter uma força de vontade incrível, porque aquilo é mau desde que uma pessoa começa até que uma pessoa termina. E é muito tempo, não é? Nós estamos ali uma semana a ser colocados à prova de todas as formas possíveis e imaginárias, durante uma semana consecutiva.
Seria em condições normais, e ainda lhe acontecem peripécias pelo meio, desde problemas físicos a logísticos. Isso provavelmente numa pessoa menos resiliente daria em desistência, vinha-se embora e acabou.
Claro, principalmente uma pessoa já com a minha idade, não é? Porque o que é que acontece? Como muita gente dizia de brincadeira, já a minha idade é para ter juízo. Ora bem, aquilo não se trata de juízo, porque eu acho que juízo até tenho bastante, porque tanto é que tudo foi preparado atempadamente, e tudo foi feito atempadamente de maneira que tivéssemos sucesso, e tivemos sucesso. Isso é um facto incontornável, mesmo com todos os obstáculos que foram surgindo. Agora, a resiliência, que está muito na voga, está muito na moda, mas vamos pragmatizá-la do que falar na teoria. A resiliência, que é necessária para uma pessoa conseguir ter um feito desta natureza, é enorme. Porque nós temos que pensar que os atletas que lá estão, a maioria deles, só fazem aquilo na vida. Nós não, nós trabalhamos 10, 11 horas por dia, temos famílias, temos escolas, temos que ir buscar, temos que ir pôr, temos salários para pagar, temos preocupações, ou mais, bem, então para quem é empresário, que é o meu caso, preocupações todos os dias com 500 mil coisas, desde os funcionários, desde os clientes, desde os salários, desde tudo aquilo que é necessário para gerir uma empresa.
O nível de stress do corpo, mesmo não revelando, ou não se revelando de forma evidente, está lá, não é? O descanso dos atletas que se calhar fizeram os top 10 dessas provas que fez era treinar e descansar.
Eu falei muito com eles, muito com eles. Para ter uma noção, o atleta ficou em segundo lugar, o Pietro, que é um indivíduo polaco, com quem eu fiquei mandado bastante bem, na altura tinha 197 Ironmans, era a segunda pessoa no mundo com mais Ironmans. Tanto quanto eu consegui constatar, com cerca de 40% em primeiro lugar. Nós não estamos a falar de atletazinhos, não é? Estamos a falar de indivíduos que tudo é levado ao ínfimo pormenor. Eu via as coisas que eles faziam, via as coisas que eles tomavam, e portanto eles estão ali muitos aditivos para se manterem com aquela performance, que não é fácil manter. Nós estamos a falar de atletas, 3 horas e tal por cada prova. 3 horas e tal por cada prova, é preciso ter uma preparação absolutamente inacreditável para conseguir manter um ritmo dessa natureza.
E a idade não, nem sempre é justificação, mas todos na casa dos 30, 40 anos.
Todos na casa dos 30, 40 anos. Quer dizer, havia ali 3 ou 4 atletas mais velhos, do qual eu me incluí. Claro que nós olhávamos e tínhamos de ter uma noção que fisicamente é muito difícil conseguir competir com um atleta, enfim, com aquelas idades, né? Com aquele índice de preparação. Agora, qual é que é a grande vantagem que eu vejo numa pessoa assim mais velha como eu? É a experiência. Portanto, aquelas asneiradas que todos nós fazemos quando somos mais jovens e aqueles abusos que fazemos, e aqueles ritmos avassaladores que colocamos em início de provas, como eu colocava quando comecei nisto, e embora já não fosse novo, e comecei a ter lesões atrás de lesões atrás de lesões, eu até ter uma equipa a trabalhar comigo, corria como autodidata, não é? Era a generada 3 em pipa, não é? Quer dizer, era correr sem aquecer, era acabar sem relaxamentos musculares, enfim, acho que consegui cumprir todas as generas
checklist dos maus hábitos,
exatamente. A dormir pouco, um jantar qualquer de convívio no dia anterior, no dia seguinte às 8 da manhã estava a correr uma maratona, enfim, todas as vezes não era o corpo sem descanso nenhum, é claro que aquilo depois dava mau resultado. Porquê que eu acho que uma prova destas se adequou, ou eu me adequei a uma prova destas, se eu tenho que adequar à prova e não a prova a mim, que é efetivamente a maturidade e a calma e a ponderação. Portanto, eu já não entro em stress com rigorosamente nada, não é? Muito poucas coisas que me possam criar stress numa prova. Eu tive, por exemplo, uma unha a cair depois da Antártida, eu tirei a unha e com uma agulha completamente improvisada, cortei as bolhas, apertei o pé e siga para a próxima. Percebe? Portanto, aquilo ali não há ninguém que lhe valha. A alternativa que tem é chegar ao aeroporto seguinte, apanhar um avião e voltar para casa. Primeiro, uma coisa completamente impensada. Só num caso extremo é que iria fazer. A minha motivação estava ao mais elevado nível. Sempre, desde que começava até que terminava. Uma boa estratégia que eu acho que adotei foi os fusos horários. Não me incomodaram muito, na simples razão, porque eu, como tinha medicamentos a tomar durante a prova toda, eu orientei sempre o meu relógio pela hora portuguesa. E, portanto, para mim, quando eram 8 da noite, eram 8 da noite mesmo. Eu podia estar a correr, mas eram 8 da noite, claro. Tive provas a começar a correr à meia-noite, provas a começar às 4 da manhã, como basta ir de Cape Town para a Austrália, enfim. Nem é preciso ir tão longe, basta vir da Antártida para Cape Town, que temos horas a menos para horas a mais. Portanto, enfim, nós estávamos a correr depois da Antártida, para ter uma ideia, cerca de 10 horas depois ou 11 horas depois já estávamos a correr outra maratona, não é? E passamos de temperaturas altamente negativas para temperaturas altamente positivas em Cape Town, com um dia lindo de sol. Portanto, o corpo obviamente ressente-se, não é? O corpo às tantas, o que é que me está a acontecer, não é?
Mas com a adrenalina isso é atenuado. Em algum momento do pós regressar a Portugal, levou aquela pancada do corpo a dizer ok, exageramos, ou não?
Vamos lá ver, eu levei uma pancada intrínseca, porque não tive como não, que foi a pancada da hérnia, não é? Mal cheguei a Portugal, uma semana depois fui operar, como estava previsto, não fui logo no dia seguinte, porque o corpo tinha que descansar um bocadinho antes da cirurgia. Eu era para ter ido para o Everest nesse ano ainda, era para ter ido correr a Everest Marathon nesse ano. Tinha previsto, e era o que estava ponderado, uma recuperação da hérnia depois da cirurgia da ordem dos 2 meses. Ora bem, eu só para começar a correr foram 5, porque aquilo estava num tal estado de inflamação que o médico sabe, isto no estado em que está são 5 meses, mínimo. E assim foi, foram menos 5 meses ou 6 meses ou qualquer coisa. Eu depois resolvi recomeçar os treinos logo com uma ultramaratona. Comecei os treinos e um mês depois estava a correr uma ultramaratona para experimentar, a ver se aquilo estava mesmo a funcionar ou não.
Se não ia para a garantia.
Exatamente. Portanto, o que é que acontece? A pancada, confesso que não a levei muito grande, porque eu estava muitíssimo bem preparado. Tinha pessoas a preparar e eu estava muitíssimo bem preparado. Em termos de inflamação, claro, tinha esta zona que estava danificada, se assim se pode chamar, estava claramente danificada. A inflamação era muito grande e tive esses obstáculos todos para transpor.
Um dos detalhes da preparação que me falou também, e acho que é interessante porque muita gente passa por isto, inclusive eu recentemente passei, que é nesse tipo de provas grandes, a ingestão calórica de hidratos de carbono é muito superior àquela que estamos habituados, e o João na sua preparação fez questão de fazer as coisas direitinhas, inclusive parava nas provas, não era? Ou nos treinos, para comer hambúrguer com arroz a meio da preparação e não os jeis habituais que nós damos.
É verdade. Eu fiz algumas maratonas de preparação, uma maratona em Lisboa de preparação, a maratona de Lisboa, depois fui fazer a maratona do Porto de preparação, essa foi o meu último grande treino, foi a do Porto, aí efetivamente parei, portanto o meu pequeno almoço foi um prato com carne, já não me lembro que tipo de carne que era, mas estava disponível no pequeno almoço, e massas, muitas massas, para ir correr a seguir, de propósito, exatamente para ver como é que o corpo reagia, como é que eu reagia com o estômago cheio. Aos 21 km parei, propositadamente, Portanto, fiz uma refeição quase normal e a seguir voltei a correr. Portanto, fiz ali 2 km lentos, para, enfim, para o corpo se adaptar ao estômago cheio, e depois fiz 2 km bastante rápidos, em uns batedores com umas motas, e até fiz bastante rápido, para ver como é que o corpo reagia, não é? Eu costumo dizer, meio na brincadeira, mas que é sério, não há nada como nós experimentarmos com o corpinho, que nunca mais nos esquecemos, percebe? Que esta coisa do, pois, na teoria isto faz, na teoria que funciona, na teoria devíamos ter feito isto, fazer, isso é tudo na teoria. Mas é que estou lá, estou na prática, não tenho ajudas de ninguém, claro. Eu tenho que fazer tudo sozinho e tenho que tentar minimizar ao máximo.
E lá dentro das maratonas, nesse desafio das 7 maratonas, o que é que comia? A organização dava alguma coisa ou tinha que levar preparado?
Pedro, aquilo é péssimo, porque no avião era comida de avião, aquela comida maravilhosa de avião. Eu nunca mais me esqueço que houve uma refeição que era caril. Como é que é possível uma pessoa comer caril no meio de um... Mas eles faziam aquilo de propósito, aquilo era um challenge e eles estavam, desculpa a expressão, completamente nas tintas para isso. Ué. Como é que eu me alimentava? Eu alimentava-me cada vez que o carrinho das bananas passava, eu pela surra, em vez de tirar uma, tirava 4. E roubava bananas a toda a hora e comia muitas barritas com amendoins e com amêndoas e com esse tipo de coisa. Mas tentando-me alimentar durante uma semana com a comida, enfim, que o avião disponibilizava, que não era nada comida para atletas. Acho que só houve uma ou duas refeições de massas, enfim, que eram coisas normais, de resto era tudo comida, que era tudo, mas aquilo que nós não devíamos comer. Durante as provas, eles não têm quase nada, aquilo é tudo improvisado. Porquê? Porque eles têm que montar a estrutura e meia hora depois está tudo a correr, portanto, ou seja, aquilo é tudo o que é possível ter dali, tem umas Coca-Colas, tem umas águas, tem uns frutos secos, tem umas passas, tem umas marmeladas e não tem mais nada, de resto, desenrasque-se. Vá mais para a frente, toma os seus gelos se quiser. Mas eu com os desarranjos intestinais estava a ter, andei 6 meses a preparar os gelos que levavam, fazia simulações com eles cá, eu ao quarto dia já não conseguia comer aquilo, como nós falámos ontem, já estava enjoado, só de abrir o gel já ficava enjoado com aquilo. Portanto, deixei de comer, deixei de ter o boost do gel. Deixei de comer isso e alimentava-me exclusivamente com aquilo que tinha. Fiz uma coisa que não se deve fazer, mas não tem como não, que era comer marmelada, portanto era tudo na base do açúcar, e não gastava a energia que a marmelada me proporcionava. Portanto, o que é que eu fazia? Marmelada a seguir, dar ali durante uns quilómetros um boost incrível, eu não aproveitava, continuava a correr sempre ao mesmo ritmo, que era para aquele gosto durar mais tempo. Sim. Portanto, aquilo tem que haver uma gestão, tem que haver uma gestão do corpo inacreditável. Portanto, atletas que passavam ao meu lado, ou que os ultrapassavam, ou que os ultrapassavam, e que colocavam questões de quantas voltas faltam, quantas horas já vamos, esse tipo de questões, que é na tropa, quem já está desesperado, que cada minuto é um minuto, e conta como 10. E, portanto, eu não olhava para ele. Portanto, eu mantinha-me exatamente na mesma toada, não alterava 1 milímetro ao meu ritmo e não olhava sequer para o lado, porque aquilo simples, virado do pescoço, eu tinha receio de ter uma torção de qualquer coisa. Portanto, o corpo está todo tão ao limite que nós não podemos facilitar rigorosamente nada. Tínhamos umas bandeiras para tornear, eu dava uma volta ao largo, como se fosse um barco, dava uma volta ao largo para não tornear a bandeira muito próximo, para não ter nenhuma lesão nos génios, ou no tendão daquilo, ou nos joelhos.
Sim, sim.
E, portanto, isso qualquer, é fundamental,
detalhe, né? Qualquer detalhe conta. Mais histórias haveria para contar, mas qual é agora o próximo desafio? Não baixou a parada, não? E apesar de ter menos dias, ou em teoria a prova são menos dias, mas a preparação e a ambientação vai ser maior ainda.
Para casa, a prova acaba por ser quase mais dias, porque eu vou-me embora no dia 10 de maio e começo a subir no dia 12, tenho 12 dias de subida de mochila às costas. E depois tenho 2 dias de climatização e depois começa a prova.
Onde é? Everest,
né? Portanto, vai ser no Monte Everest, exatamente. Vai ser a Everest Marathon, a 5 km 350 de altitude. Eu espero, já 2 vezes estive com tudo pronto para ir e acabei por uma razão ou por outra não poder ir. E, portanto, espero que a terceira, diz o velho de idade, seja de vez, não é? Começa a preparação agora já no início do outubro. E pronto, começa a preparação a sério ali a meio de outubro. E vou começar, e pronto, tenho os meus treinos para tentar minimizar ao máximo a altitude, vou começar a ir, portanto, para fora para montanhas onde os meus amigos vão esquiar e eu vou correr, onde eles vão descer de skis, eu vou subir de sapatos cardados e começar a fazer a minha preparação com bastões na mão e começar a fazer a minha preparação para montanha e para altitude, né? Que nunca vou conseguir simular, obviamente, a altitude que lá vou ter, porque é o máximo que eu consigo disponível, enfim, para mim são cerca de 2.800 a 3.000 metros de altitude e lá a corrida começa aos 5.350, né?
E
já fiz muita...
Tem de ser aconselhado também com profissionais para que...
Sim, claramente. Eu ando obviamente a falar com profissionais que vão ao Everest escalar. Nós temos ótimos profissionais, nomeadamente o caso do João Garcia, com quem eu tenho trocado algumas impressões e tem-me ajudado nas opiniões, não é? Vou ter que falar ainda com o Ângelo Felgueiras, que também já o subiu, que por acaso o treinador dele é o mesmo que o meu e nós somos amigos e vou aproveitar os ensinamentos deles de maneira que me ensinem tanto quanto for possível, de forma que eu consiga minimizar todas as questões que dali possam advir, porque não tem só a ver com a questão da prova. A subida per si é bastante complexa nos locais onde nós vamos andar, portanto tudo tem que ser pensado e tudo tem que ser de certa forma ponderado ao mais ínfimo pormenor para que não tenhamos nenhuma surpresa.
Como é que vão subir já agora? Vai subir, vai escalar ou não? Ou vai ter alguma ajuda?
Não tenho ajuda nenhuma, não. É mochila às costas e subir. Eu vou numa digressão com os serpas e com os outros atletas e cada um tem que se desenrascar, mas inserido num grupo, eu não direi que não é propriamente escalada, mas tem locais muito complexos e bastante íngremes que nós vamos ter que transpor para conseguir chegar ao local onde começa a prova. Vou ter uma surpresa se tudo correr normalmente, vou fazer 56 anos na véspera da prova. Portanto, eu não sei o que é que eles me vão chamar, mas pelo menos, olha, vê se me cantam os parabéns nos Himalaias, que essa é uma coisa completamente fora de normal. Vai ser um aniversário diferente. E portanto, nós temos 12 dias de subida com 2 dias de preparação. Depois sim começa a prova.
Não passa pela sua cabeça nada de... Nesta antecipação da prova, nada de mal. Ou seja, porque há muitas adversidades ali, até chegar ao final da prova vai passar por coisas que nunca passou na vida. Portanto, qual é que é a sua mentalidade neste momento antes de...
A minha mentalidade com que eu estou, ainda hoje estava a correr a hora do almoço, estava a pensar nisso mesmo, precisamente. A minha mentalidade é, vou mesmo na gíria portuguesa, na retranca total. Portanto, tudo o que sejam descidas muito íngremes e tudo o que sejam subidas muito íngremes, vou utilizar a técnica do bastão, portanto, de maneira que consiga dividir o peso entre os braços e as pernas e não vá só à laia de pernas, não é? Uhum. Porque se vai só à laia de pernas, corre claramente o risco das coisas correrem mal. Portanto, o que é que eu faço? Tento dividir o peso, tento dividir o impacto ao máximo, embora aquele impacto não seja assim tão grande, porque é gelo, não é? Mas tudo é possível, porque o Everest é uma caixa de surpresas constante, não é? Pode estar um dia lindo, como meia hora depois está a maior tempestade do mundo, não é? Uhum. Ou pode estar uma avalanche, ou pode estar qualquer outra circunstância, não é? Portanto, claro. temos que tentar minimizar ao máximo. Eu já fiz muitos treinos no centro de alto rendimento do Jamor e às vezes, quando nós já estamos altos a correr com uma altitude considerável, aumentar 100 ou 200 metros no corpo, é incrível, eu cheguei a baixar a oxigenação 2% por ter aumentado 200 metros, não é? Agora imagino que aqui aumentar aqueles quilómetros todos, não é? Portanto, tudo tem que ser minimizado ao máximo. Nós não podemos ter ajuda de respiração, portanto tem que ter os pulmões bem abertos e tem que ter aqui a máquina bem oleada, de maneira a que tente minimizar. Mas obviamente, tendo em conta a minha idade, tendo em conta aquilo que já passei, as questões físicas que já tive, enfim, vou cumprir um objetivo que tinha, que era de acabar ali em grande no Monte Everest. Já não posso ir com a competitividade com que pensei em ir há 3 anos atrás e com que estava preparado para ir. Neste momento já não vou ter que ir, já não vou poder ir. Neste momento já vou a cumprir o target e tentar fazer a melhor figura possível.
Não, já será... terminar, chegar e passar pela experiência já será um feito incrível. Exato. E pronto, João, desejo-lhe uma grande prova, uma grande experiência e com certeza também está a preparar para breve um livro, não é? Segundo sei, para contar estas e mais algumas peripécias.
É verdade, já está a ser escrito. Não sei exatamente quando é que vai estar concluído, porque acho que faz todo sentido que eu conclua só depois do Monte Everest, acho que o Monte Everest vai reservar muitas histórias para contar. E depois, sim, é um livro essencialmente que visa essencialmente a metodologia de trabalho, capacidade de superação, o nosso mindset entusiasta naturalmente, a perseverança e a inteligência emocional, é basicamente isso, não propriamente o feito per si, mas tudo aquilo que é necessário para conseguir concluir situações que me tenho candidatado desta natureza e até hoje, graças a Deus, sempre com sucesso. Vamos ver.
Não, claro que vai correr bem, com certeza, sobretudo com a sua mentalidade, com certeza vai correr muito bem. O João também participa em algumas palestras para, não sei se motivacionais, se mais voltadas para outras vertentes, mas aproveitando aqui para fechar o episódio, há algum lema que costume passar para as pessoas com quem fala? Alguma, não sei, alguma história que goste de contar, alguma frase mais inspiracional que tenha sempre consigo e que gosta de passar, sobretudo para o público que nos ouve, muitos deles que são atletas como nós, amadores, e que têm a sua vida, o seu trabalho, e que gostam também destes desafios, gosta de passar alguma mensagem?
O sucesso depende da emoção que colocamos naquilo que fazemos. Eu acho que não uma frase inventada, isto saiu numa palestra, por acaso, que eu fiz motivacional para gestores de empresas, e saiu bem, porque na realidade é exatamente aquilo que eu acho. Portanto, as minhas palestras são mais conversas do que propriamente palestra. Eu não gosto de chamar palestra, embora eles chamem, não gosto de chamar palestra. Eu já tenho tido muitas entre 300 pessoas, às 1000 e tal pessoas, às 6000 pessoas. Portanto, já tenho tido conversas muito, muito interessantes. Agora, eu tento sempre vocacionar o meu conteúdo de acordo com a empresa, ora seja um banco, ora seja um hospital, ora seja uma escola, por aí fora. Se forem miúdos de escola, eu tenho um tipo de abordagem. Se for um banco com pessoas profissionais, tenho outro tipo de abordagem. Mas se nós formos ver no final do dia, somos todos iguais. E se formos ver no final do dia, padecemos todos os mesmos bens e os mesmos males. Às vezes achamos, enfim, há pessoas mais pretensiosas do que outras, às vezes achamos que somos diferentes uns dos outros, de acordo com o status quo que nós temos, mas não somos exatamente iguais. E quando tombamos todos normalmente da mesma maneira. Portanto, o que é que eu tento passar às pessoas? Que nunca devem subestimar nada nem ninguém. Nunca. Porque de repente sai-lhes o tiro pela culatra. Aquilo que nós achamos que era uma questão completamente controlada passa ao maior descontrole da vida. E quantas pessoas nós já conhecemos nas nossas vidas, eu mais, enfim, como atividade profissional já com cerca de 37 anos, quantas pessoas eu já vi lindamente na vida que de repente acontece-lhes uma desgraça qualquer e a vida dá uma cambalhota total e entra numa catadupa de desgraças sucessivas umas às outras. Diz o velho ditado que uma desgraça nunca vem só, não é? Depois, quando começa a entrar
Aquela,
numa roda.
eu não sei se podemos partilhar ou não, mas aquela história que me contou de uma pessoa que conheceu que passou em dias de uma fortuna para uma miséria, né?
É um investimento feito num pré-Covid. De repente aparece o Covid, fecha tudo, o investimento estava completamente ao limite, e a partir daí começa a desgraça total, porque o investimento acabou, a recuperação é basicamente nula e não tem fundo de maneira para subsistir. E depois, a partir daí, nunca nos esqueçamos que as ajudas financeiras, nomeadamente, surgem sempre, normalmente, quando nós não precisamos.
Claro,
Quando nós precisamos, normalmente já não
ninguém
surgem.
ajuda.
Já ninguém ajuda nada, não é? Isso, infelizmente, é a realidade, é uma triste realidade em que todos nós vivemos, mas todos nós sabemos que é verdade, um bocadinho mais verdade do que outras, mas é verdade, quando nós estamos necessitados, normalmente as portas começam-se a fechar, normalmente. Porque as pessoas querem se conotar com questões de sucesso, nunca se querem conotar com questões de insucesso. Por exemplo, a ter uma ideia, Pedro, quando comecei a fazer a minha primeira apresentação para tentar sugerir um patrocínio a uma empresa e tinha um bom impacto mediático, as pessoas achavam que era uma loucura e não queriam estar minimamente conotadas com uma eventual desgraça que pudesse aparecer, como quando eu comecei foi no Polo Norte, não é? A partir do momento que começaram a ver que as provas eram sucessivas e que felizmente iam tendo sucessivamente passos pioneiros no sucesso, começaram a aparecer entidades a querer estar presentes. Portanto, isso é sempre assim, a vida é mesmo assim, não é? Quando corre bem, leva umas belas, umas palmadinhas nas costas. Quando corre mal, é bom que não embandeire muito em arco, porque já sabe que vai cair em desgraça rapidamente, percebe? E, portanto,
a moral é um bocadinho essa, não é? Não...
Mas é verdade.
Haver a confiança, também é um bocadinho a confiança em nós, tanto no bom como no mau momento, não é? Porque muita gente se foca no adversário, muita gente se foca no oponente, e muitas vezes isso também é perder energia, às vezes... Tanto no lado bom como no lado mau, quando as coisas estão a correr bem ou mal, se calhar mais vale focarmos um bocadinho em nós e ter essa...
Pedro, eu foco-me só exclusivamente em mim. Tudo o que está ao lado para mim é colateral, não me interessa.
É perder energia.
É só perder energia. Porque nós quando estamos atentos, como acabou de dizer e muito bem, estamos atentos ao adversário, estamos a queimar energias que nos vão fazer falta para o sucesso daquilo que nós não estamos a candidatar.
E aqui o adversário pode ser uma prova, mas também pode ser outra coisa qualquer na vida.
Pode ser uma prova como pode ser uma coisa qualquer na vida, exatamente. Pode ser uma coisa qualquer na vida. Até pode ser uma questão de saúde. Sim. Até pode ser uma questão que me surgiu da vida familiar. Enfim, todas as nossas vidas, para quem já tem mais anos, obviamente tem mais experiências, boas e más. E portanto, o foco é nós tentarmos minimizar ao máximo, de forma a que não nos foquemos em quem não nos vai querer bem, que é o adversário. Portanto, é melhor nos focarmos em nós próprios e que nós tenhamos esse nosso próprio sucesso.
E à parte disso, ou juntamente com isso, colocar emoção na tarefa para também desfrutar dela, né? Não claro. Só para ter sucesso, mas também para desfrutar dela.
Pedro, aquilo nós temos que dar graças a Deus, conseguimos estar ali num sítio, num local daqueles, termos capacidade financeira para lá podermos estar, temos saúde para lá poder estar, temos a vida organizada de forma que nós lá possamos estar também. E, portanto, eu já sou muito grato por isso. Eu cada vez estou num sítio de que eu fico a pensar, isto era inimaginável. Era inimaginável. Tenho sítios onde fui o único português, tenho sítios onde fui o único ibérico, inclusive. Mas isso não é o relevante. O relevante é a exclusividade que aquelas provas têm e o privilégio que eu tenho tido para poder estar presente, compreende? Uhum. E isso é que é o relevante, não é o facto de ser único ou não ser único, isso para mim é completamente indiferente.
Claro.
Até gostaria que tivesse lá muito mais portugueses, porque promoviam muito mais o nosso país, e fora do âmbito, que eu também gosto muito, do futebol, mas nós temos atletas fenomenais noutras áreas, nomeadamente no atletismo, entre muitas outras modalidades, e que nós damos muito pouca importância, e que eu acho erradamente, as pessoas não têm a mínima noção do que é necessário um atleta passar para conseguir ter o sucesso que tem. Estamos a falar agora ultimamente no caso dos Olímpicos, mas tem outras provas oficiais no mundo que não são os Olímpicos, e que eu conheço alguns atletas com um esforço incrível, não só financeiro, como familiar, como tudo, e nós não é subestimamos, mas não ligamos rigorosamente nenhum.
Não fazemos ideia do que eles passam.
Não fazemos ideia do que eles passam para lá chegar.
Sim, e da pouca estrutura às vezes que têm à volta, às vezes têm que contar só com eles, isso é...
Infelizmente a maioria tem muito pouca estrutura. Sim. Muito pouca estrutura.
Sim. João, agradeço-lhe imenso esta conversa.
Muito obrigado eu pela oportunidade também.
Um gosto enorme. Não vou desejar sorte, mas que corra tudo bem. Acho que sorte é uma palavra que não cabe muito aqui, mas que corra tudo bem no Everest. Cá estaremos atentos também para.
E tudo na vida é sempre um bocadinho doce de sorte, mas claro, nós podemos provocar um bocadinho mais a sorte.
Sim, sem dúvida. Por isso, um abraço grande.
Tudo um abraço, muito
bem.
Obrigado.
E vamos nos encontrando por aí também. E vou estar
sucesso, a... E sucesso para o seu programa também.
Muito obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado.
Um abraço. Obrigado.